Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Rocha.
Amigos ouvintes, vos cumprimento em nome de Jesus aqui diante de uma janela aberta do meu escritório em Curitiba e desejo que vos possa transmitir o que nesta manhã senti aqui junto a essa janela, abrindo a janela depois de uma noite muito quente em Curitiba e então os aviões subindo, eu olhando para fora, sentindo a brisa suave de uma manhã fresquinha, me questionei. E Deus tem atenção para um ser humano tão pequeno, para uma pessoa tão pequena como é Mário Hort, é você, estimado ouvinte. E pensei com aquele... E chegou aquele momento de questionamento. Deus, o eterno Deus, tem atenção para o que clama um ser pequeno? Quando então me lembrei da palavra do Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos, ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. E então vem a palavra do verso 5, tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. É isso que o salmista já sabia há quase 3 mil anos atrás, de experiência do povo, do seu povo, já de milhares de anos atrás. E eu o percebi quando estive neste meu quarto e clamei de portas fechadas a Deus e disse: Senhor, acabou? Devo terminar? Devo encerrar o expediente? Já sou velho, doente há tanto tempo, infartado, posso continuar? Devo continuar ou devo fechar as portas e me despedir? Foi neste momento que Deus colocou em minha mente uma palavra que mudou toda essa semana e mudará os próximos dias, se Deus o permitir. Ainda não vou falar desse assunto, porém, eu quero vos dizer que Deus novamente mandou: vai, faça. E eu então pergunto para muitas pessoas, e perguntei, e questionei a nível nacional e internacional em muitos países, com diálogos e por vídeo, falando com o irmão Matias Algaia, que estava próximo a Chicago, nos Estados Unidos, e com outros colegas, irmãos, pastores. Mas o que eu senti da parte de Deus? Ele ouviu o meu clamor. Ele sentiu que o Mário está clamando a Deus no seu quarto solitário em Curitiba, perguntando: Senhor, devemos continuar? Devemos seguir ainda? Ou dizer a todos: esse foi o último programa, essa foi a última escrita, este foi o último trabalho? Então, irmãos, a confirmação que eu tive novamente, que me inspirou: Deus está bem presente, Ele conhece as nossas palavras, Ele ouve o que diz o nosso coração antes que a palavra chegue à nossa boca. Antes que alguém clama, que nós clamamos, que dizemos a Deus: Senhor, continuar ou parar ou finalizar, Ele já tem a resposta pronta. E de repente esta resposta veio tão inesperadamente que eu me assustei, mas está tudo planejado para continuar, se Deus o permitir.
Cansado e triste, você sai correndo, mas nunca sabe por quê. Não há mais futuro, nem mesmo esperança. E tudo você sofre sem fim. Eis aqui o caminho, a verdade e a vida que Jesus oferece em si. Ele é a esperança de todo futuro. Confia só em seu poder. Confia em ti.
Na programação radiofônica do fim de semana passado, o pastor Anderson Zelinski fez a mensagem sobre o medo, falou do medo e das angústias que cercam nossos corações, e ele me acertou de cheia, que estava na angústia, do medo, na pergunta, do questionamento: devo seguir ou finalizar, me despedir ou tentar novamente? E então o pastor Anderson Zelensky orou. E eu vou repetir a sua oração. Vou colocar a sua oração para que nós juntos possamos com ele, com Anderson Zelensky, orar novamente, porque eu estive deitado sobre a minha cama, aqui em São José dos Pinhais, Curitiba, e disse: Senhor, o pastor Anderson está orando por mim. E eu escrevi para ele: Anderson, nunca me lembro de ter recebido uma oração assim forte para mim pessoalmente. Eu precisava dessa oração. Anderson, pastor Anderson, muito obrigado. Vamos orar agora novamente com a oração nas palavras do pastor Anderson Zelensky.
Senhor Jesus, quero neste momento pedir que a tua presença e a força dessa palavra possa agir em minha vida agora. Pois percebo hoje que em mim existem muitas situações de medo e que estão me afligindo e me paralisando. Quero pedir a luz do teu Espírito Santo agindo agora dentro do meu coração, visitando toda a minha história passada e o momento presente da minha vida. Traz toda a cura e libertação que o meu coração precisa e os meus sentimentos e as minhas emoções precisam e que foram atingidas pelo sentimento do medo. Quero te pedir, pelo poder do teu santo nome, Jesus, que eu seja liberto de todo e qualquer medo que trago dentro de mim. Medos que vivi quando eu era criança, medos que vivi quando eu ainda era um adolescente e medos que ainda hoje vivo. Quero pedir que o teu amor me liberte de todo medo que tenho ainda hoje do escuro, medo de ficar sozinho, medo de conversar com as pessoas, medo de falar o que eu penso, medo de falar o que eu sinto, medo do meu pai, medo da minha mãe, medo dos meus avós. Não permita que estes medos me paralisem, Jesus. Me livra e me cura de todo medo que tenho de ir dormir, medo que tenho de levantar da cama, medo de ir trabalhar, medo das minhas autoridades, medo de pegar ônibus, medo de pegar avião e medo de andar de moto. Me cura e liberta de todo medo que tenho de ficar em lugares fechados, medo da multidão de pessoas, medo de elevador, medo de andar na rua sozinho. Me cura e liberta no poder do teu santo nome, Jesus. Muito obrigado, Jesus, por tudo que estás fazendo comigo e no meu interior. Obrigado por toda a cura e libertação que eu vivi neste momento. Louvado seja o seu nome, Jesus, e bendito o teu santo nome, Senhor nosso Deus.
Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os seus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender.
Certamente os ouvintes lembram que no mês de janeiro estivemos clamando a Deus por salvação, por respostas do rádio de pessoas que acharam a salvação pelo Ministério Radiofônico e da Literatura. E vejam o que veio no domingo passado à noite da doutora Brigitte de Witmersum, que foi visitar a vilazinha de Colônia Quero Quero. Assim nos escreveu ainda no domingo à noite a irmã que faz uma grande distribuição de milhares de nossa literatura Ecos da Liberdade, e ela escreveu: boa noite, queridos amigos. Hoje estivemos na Colônia Quero Quero, perto de Palmeira. Fomos no culto e depois visitamos várias pessoas da colônia. A senhora Maria Lederer perdeu seu marido há 30 anos, ele tomou veneno e faleceu. E ela conta até hoje que alguém lhe ajudou a superar esta fase muito difícil e complicada, pois tinha muitos Filhos Ainda Pequenos, que foi o pastor Mário Hort. Ela escutava as suas pregações na rádio, naquela época, Rádio Marumbi de Curitiba, e destas ela ficava consolada e convicta de que Deus a carrega e ajuda. E assim continua a irmã relatando o que falou a senhora lá em Quero Quero. O pastor Mário nunca me pediu para entrar numa certa igreja ou num grupo religioso. Ele sempre me dizia: confie em Deus. Gente, este testemunho eu precisava passar para vocês, diz a doutora Brigitte de Wittmarsum. Nossas orações são que Deus continue abençoando e guiando suas mensagens e hinos para a honra e glória de Deus. Ficamos muito felizes ao ouvir esta Dona Maria contando o testemunho. Como já falei no início do ano, durante o mês de janeiro, suplicamos a Deus que Ele nos enviasse cartas, respostas, mensagens e testemunhos de pessoas que sentem que esta mensagem chega à sua alma. E assim nos escreveu Herbert Roberto Xavier. Tenho 22 anos de idade e me encontro privado da liberdade exatamente há 3 anos e 5 meses, mas no meio do ano passado eu ganhei um livreto Ecos da Liberdade com o título Para-brisa versus Retrovisor, do pastor Isaí Marcelo Hort. Eu, apesar de ser jovem, errei muito, fiz coisas que desagradam a Deus, quebrei alguns mandamentos e com o tempo fiz 18 anos e vim parar onde estou. Mas, apesar de tudo, fui me aproximando dele. Em 6 meses, eu ganhei 4 livramentos. Primeiro, da morte; segundo, da macumbaria; terceiro, da tuberculose; quarto, problemas nos rins. Mas Deus me livrou e hoje eu canto nos cultos e ajudo nos cultos no presídio. Mas o que isso tem a ver com o livreto Para-brisa versus Retrovisor? Bem, tudo isso aconteceu no meu retrovisor, mas hoje eu vejo no meu para-brisa que estou junto, muito mais junto do Senhor Jesus Cristo. Ainda não aceitei a Jesus Cristo, mas tenho certeza que estou no melhor caminho. Não ter retrovisor é desprezar as informações importantes da própria história, mas olhar excessivamente para ele significa perder o presente e o futuro, diz o livro citado pelo nosso leitor lá do presídio. Tenho certeza que meu para-brisa vai ser melhor que o retrovisor, mas sem esquecer que eu passei antes de chegar a esses dias de hoje. Muito obrigado pelos livretos e saibam que talvez vocês não sabiam, mas vocês têm um valor para muitas pessoas e eu sou uma delas. Que Deus os proteja e a todos os vossos familiares. Herberto Roberto Xavier, de São Pedro de Alcântara, Santa Catarina. continuando o assunto que nos importa neste momento da pergunta, Senhor, devemos continuar? Devemos ainda investir para continuar? Ecos da Liberdade, a literatura, o rádio, o ministério das organizações Ecos da Liberdade, clamando a Deus em oração e ao abrir a minha Bíblia de forma aleatória, me abriu-se a palavra de Jeremias, capítulo 36, onde Deus diz a Jeremias: toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até hoje. Talvez ouçam os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes e venham a converter-se, cada um do seu mau caminho, e eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e ele escreveu. Naquela época, escrever num rolo de pergaminho ou papiros foi algo muito difícil e era um original muito importante. Quando as palavras de Jeremias do rolo que ele escreveu foram lidas aos príncipes, depois levado ao rei, ele solicitou que se lessem diante dele, e quando se havia lido 3 ou 4 páginas, cortava com um canivete aquelas páginas e lançava no braseiro, e assim queimou todo o rolo. Vocês entendem, eu estou falando de escritas. Uma escrita original é algo incrível. Naquela época foi algo quase inalcançável. E Jeremias tinha conseguido escrever as palavras do Senhor de toda a sua vida e colocado em letras. E quando o rei as ouviu, queimou página por página. Porém, Deus mandou a Baruque escrever um novo livro. Jeremias disse para ele: escreva tudo o que você escreveu novamente. Isso não é fácil. Eu já perdi em Nova York todo o meu escrito durante dias, à meia-noite, de repente foi me apagado tudo do computador. Eu fiquei atônito e à meia-noite consegui recuperar ao menos as primeiras 22 páginas e só perdi as últimas 2. Mas então Jeremias mandou o seu escrivão, Baruque, escrever tudo novamente. Mas tomaram a Jeremias, o jogaram na prisão e mais tarde jogaram numa cisterna onde tinha lama, e ele afundou na lama, e somente mais tarde um outro lhe retirou daquela lama, daquela cisterna, e o colocou novamente no pátio da casa do presídio, e assim Jeremias foi salvo. Porém, as suas palavras chegaram até nós, porque ele insistiu em escrever. Irmãos, amigos, ouvintes, vocês me conhecem, agora se completam 46 anos, dia 11 de março, de nossa atuação em Marechal Cândido Rondão e pelo Brasil e o mundo afora, e depois do infarto para mais longe ainda, e minha questão foi exatamente: devemos acreditar que Deus ainda tem uma mensagem? E assim como ele me falou aqui, deitado sobre a minha cama, deitado sim, porque eu não tinha condições de me ajoelhar, e clamei profundamente a Deus por resposta, e a resposta veio de tal forma assustadora que eu não pude quase acreditar, mas levantei imediatamente e procurei o caminho, e logo as portas se abriram para os diferentes lugares, e posso, se Deus quiser, também tentar fazer novamente esta nova escrita. Porém, amigos, eu quero vos dizer que é preciso que nós possamos entender o que disse o salmista no Salmo 139: as minhas palavras ainda não chegaram à boca, quando o Senhor já as sabe todas, e ele nos cerca por trás e por diante, e sobre nós coloca a sua mão, a mão de Deus está sobre você. Diga isso para os seus filhos quando os coloca para dormir à noite, quando se levantam de manhã, quando saem para o colégio ou para o trabalho. Diga: tu nos cercas, o Senhor nos cerca por trás e por diante, e sobre nós coloca a sua mão. Estimados ouvintes, é isso que tenho para vos dizer neste final de semana de carnaval, e desejo que todos possam se sentir fortes e encorajados para continuar, assim como Deus nos levanta de um momento para o outro por sua palavra. Enfrentamos dificuldades, muitas lágrimas, mas certamente até aqui o Senhor nos ajudou, e também só Ele deve e somente Ele pode nos ajudar e socorrer e fazer você vencer em sua vida particular. Aceite essa profecia, essa palavra do Senhor para a sua vida. A palavra: o Senhor te cerca por trás e por diante e sobre você coloca a sua mão. Amém e amém.
Dirija sua correspondência para Ecos da Liberdade. Caixa postal 6, 85-960-000. Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. E seu e-mail, envie para ecosdaliberdade@yahoo.com.br. Obrigado por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Mário Rolando.